Você está acompanhando o Jornal da USP no ar, nesta manhã aqui pela Rádio USP, com as principais notícias em destaque. Vamos falar sobre um assunto que surgiu no domingo, né, e continua repercutindo. O presidente Bolsonaro foi denunciado por crimes contra a humanidade, genocídio, no Tribunal Penal Internacional, com sede em Haia, não é? A iniciativa foi protocolada e está sendo liderada por uma coalizão que representa mais de 1 milhão de trabalhadores da saúde no Brasil e apoiado por entidades internacionais. A rede sindical brasileira Unisaúde acusa o presidente de falhas graves e mortais na condução da resposta à pandemia de Covid-19. Então, no entendimento da coalizão, há indícios de que o presidente tenha cometido crime contra a humanidade durante a sua gestão à frente da pandemia, ao adotar ações negligentes e irresponsáveis que contribuíram para mais de 80 mil, quase 90 mil mortes, né, pela doença no país. O importante destacar que o presidente já foi alvo de outra denúncia no mesmo tribunal envolvendo a situação dos indígenas. E naquele momento a acusação era de risco de genocídio. Desta vez trata-se da primeira ação de iniciativa de trabalhadores da área da saúde, na Corte Internacional e já levando em consideração vetos a leis, medidas de ajuda e responsabilidade de proteger tanto a população quanto os profissionais de saúde. Inclusive, esse assunto foi destacado pelo correspondente Jamil Chad. Essa notícia foi trazida, né, por ele. Vamos conversar sobre o assunto com o professor doutor Paulo Borba Casella, do Departamento de Direito Internacional da Faculdade de Direito da USP. Ele é do grupo de estudos sobre os BRICS da USP, o G-BRICS. Como vai, professor? Mais uma vez aqui conosco na Rádio USP. Tudo bem? Bom dia.
Bom dia, Roxane. Muito bom estar outra vez aqui com vocês.
Eu gostaria que o senhor nos explicasse como funciona uma denúncia, uma notícia-crime no Tribunal Penal Internacional. O que a gente tem ouvido é que esses processos são longos, demorados, mas a gente quer entender, desde que chega essa informação, como isso transcorre num tribunal.
Veja, o Tribunal Penal Internacional foi objeto de uma longa preparação. O Estatuto de Roma, que criou o Tribunal Penal Internacional, foi completado em 1998, ele entrou em vigor e o tribunal começou a operar a partir de 2002. E esse tribunal tem justamente como propósito reprimir e punir crimes de guerra, crimes contra a humanidade, genocídio e atos de agressão. Atos de agressão são feitos por Estados. Crimes de guerra, crimes contra a humanidade e genocídio são cometidos por pessoa física. Como outros tribunais internacionais e nacionais também, você perguntou como começa um caso. Então, alguém leva a notícia para o tribunal, mas isso não vai direto para julgamento. Primeiro é objeto de uma análise pela, seria o equivalente da procuradoria do tribunal, e faz um exame prévio e depois, se entender que é cabível, daí pode encaminhar ao colegiado do tribunal um pedido de instauração do procedimento. Isso está regulado detalhadamente no Estatuto de Roma, que criou o Tribunal Penal Internacional. Uma das coisas que a gente não deve esquecer é que o Estatuto de Roma prevê o chamado princípio da subsidiariedade, ou seja, nenhum Estado é obrigado a levar um caso para o tribunal. O Estado pode dizer que tem condições e quer julgar perante os seus tribunais internos. Isso é lícito e é perfeitamente viável. Então, uma das coisas que tem de lembrar em relação aos casos levados ao TPI é que provavelmente o governo brasileiro, quando tivesse de se manifestar em caráter preliminar, dissesse: não precisa levar para o tribunal, nós podemos julgar isso no Supremo Tribunal Federal e os tribunais brasileiros têm perfeitamente condição de decidir sobre uma questão como essa. Isso poderia ser um expediente processual para esvaziar o caso.
Agora, professor, qual é a diferença, né, de uma ação como essa, por exemplo, na Corte Interamericana de Direitos Humanos?
Eu acho que essas questões levadas ao TPI são muito graves. E eu esperaria que prosperassem. Mas, francamente, eu acho que é muito mais viável que essas questões sejam levadas para a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Lá, o Brasil já aceitou a jurisdição desde os anos 90, como também aceitamos a do TPI, e o Brasil já foi condenado várias vezes, inclusive por violações de direitos humanos. Então, o caso Maria da Penha é questão de violência doméstica, o caso da Guerrilha do Araguaia é de crimes cometidos durante a ditadura, o caso Escher, o caso com relação a povos indígenas do povo Xucuru, o caso de trabalho análogo à escravidão, que é a Fazenda Brasil. Então, a Corte Interamericana, por favor, as entidades que estão tomando essas iniciativas, levem também para a Corte Interamericana, porque há um risco considerável do TPI dizer que o foco deles é muito mais para atos cometidos durante conflitos armados, enquanto a Corte Interamericana, com base na Convenção Americana de Direitos Humanos, tem a clara interpretação e jurisprudência consolidada sobre direito à vida, direito à saúde, direito à integridade física, questão de proteção dos povos autóctones, e tem uma considerável jurisprudência só nessa matéria de povos indígenas na Corte Americana.
Agora, professor, de toda forma, enquanto esses processos são apresentados e transcorrem, a imagem do Brasil fora do país só piora, né? Isso é bastante preocupante em vários aspectos. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco mais detalhadamente a respeito disso, né? A imagem do Brasil está realmente péssima e tem piorado durante a pandemia.
Desastrosa a gestão, não só da política externa, já falei aqui na Rádio USP várias vezes, eu acho que é desastroso a forma como tem sido conduzido. A política ambiental não só é desastrosa, mas é criminosa, porque há o intuito deliberado de desmanchar os mecanismos de controle. E, contrariamente à crença popular de eficiência dos militares, colocar os militares para controlar desmatamento já mostrou que não tem funcionado e deveriam ter mantido operando as instituições que seguiam cuidar disso de uma maneira gastando menos e com mais resultado. E principalmente em relação à saúde, à pandemia e os riscos contra os povos indígenas. E aí não é só uma questão de omissão ou de incapacidade. Aí podemos dizer que tem um intuito deliberado de cometer um crime quando se exclui por veto presidencial, requisitos específicos de proteção e de providências com relação à proteção dos povos indígenas, que estão muito mais vulneráveis do que quem está, principalmente nas cidades grandes, e tem acesso a hospitais. Então, ainda esta semana não foi noticiado um cacique que precisou ser transportado 9 horas de carro para poder chegar a um hospital no estado do Mato Grosso, onde tivesse condições de ser atendido por conta da Covid. Então, aí há mais do que a simples negligência ou incapacidade. Eu acho que isso vem se somar a uma política desastrosa em vários campos, inclusive em direitos humanos, com uma ministra que é cheia de preconceitos e que não gosta de minorias e que parece não enxergar esses grupos mais vulneráveis, que pela sua própria condição de minorias vulneráveis precisam de proteção.
Muito bem, portanto, essa questão, a preocupação contra os riscos a que a população vem passando no Brasil em função da crise sanitária, que estão sendo levados agora à Corte Internacional, é uma discussão extremamente importante e urgente, não é? E urgente. E é importante que a universidade discuta, a gente está fazendo isso, professor, e tem inclusive um evento, um fórum permanente sobre genocídios e crimes contra a humanidade, com participação de três unidades da USP, não é? Que discutirá ao longo desse segundo semestre.
Exatamente. Isso está sendo programado desde o início do ano. A professora Maria Luísa Tucci Carneiro, da História da UFLESH, o professor Arthur Roberto Capella, da Cátedra Sérgio Vieira de Mello, do Instituto de Relações Internacionais, e o Departamento de Direito Internacional Comparado da Faculdade de Direito da USP. Analisa justamente a questão dos genocídios ocorridos durante o século XX, e a questão também dos crimes contra a humanidade. E é algo que se torna muito oportuno, porque o termo tem sido jogado no, em seminários e na imprensa em vários momentos nos últimos dias. Esse trabalho que vinha sendo organizado desde o início do ano, infelizmente, se torna tristemente atual e é justamente uma ocasião para se analisar que o genocídio é um crime internacionalmente tipificado pela Convenção das Nações Unidas para Prevenção e Repressão ao Crime de Genocídio, que foi assinado em Nova York em 1948. E o Estatuto de Roma, que criou o Tribunal Penal Internacional, retoma a definição de crime de genocídio e acrescentou as definições de crimes contra a humanidade, de crimes de guerra e de atos de agressão. Então, é desastroso que o Brasil se encontre, além da crise sanitária de saúde pública, econômica e política, que o Brasil esteja sendo levado, através de quem agora está na presidência da República, para o Tribunal Penal Internacional. O Brasil aceitou a jurisdição do tribunal, o Brasil incluiu um parágrafo na Constituição para reconhecer expressamente a jurisdição de um Tribunal Penal Internacional do qual o Brasil faça parte. Então, ninguém pode vir dizer que não tenha jurisdição ou que não tenha cabimento. Mas eu volto a dizer, eu acho que além do TPI, essas graves questões deveriam ser levadas também para julgamento da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Acho mais viável que andem pela Corte Interamericana do que pelo TPI, que é mais voltado para a repressão de crimes cometidos durante conflitos armados.
Nós vamos continuar acompanhando o assunto aqui no Jornal da USP no Ar e eu gostaria muito de agradecer os esclarecimentos do professor doutor Paulo Borba Casella, Departamento de Direito Internacional da Faculdade de Direito da USP. E quem tiver interesse em acompanhar, nós vamos colocar as informações também para o Fórum Permanente sobre Genocídios e Crimes contra a Humanidade. Muito obrigada, professor.
Muito obrigado, Roxane. As inscrições são gratuitas, podem ser feitas pelo link apresentado pela ESA, a Escola Superior de Advocacia da OAB, e nós começaremos no dia 13 de agosto, às 17 horas, com a instalação do Fórum Permanente e análise do caso do genocídio armênio. Muito obrigado, um bom trabalho para vocês.